O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliegue de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
Buenas, ouvintes da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto, estou sempre aqui com os meus companheiros, com mais uma entrega do nosso podcast, a última do ano. À minha esquerda está ele, Felipe Domingues, El Bigla de la Gente. Tudo bom, Bigla?
Tudo bom, Matias. Grande abraço aos ouvintes, aos centralinos e a todos os sudacas. Programa especial, o último do ano. Sentirei saudade aí dos compas e hoje vamos falar bastante aí do Atlético Nacional de Medellín, o grande time sul-americano desse ano, que aconteceu de tudo esse ano, né? Eles ganharam tudo na Colômbia, também a Libertadores e esse fatídico e trágico evento da última semana, né?
E à frente do Bigla está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel?
Tudo bom na medida do possível, né, Matias? Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que escutam o nosso podcast aí, feito com muito sentimento, mas não dá pra falar que tá tudo bem, né? O ano termina, pra mim já terminou, né? Termina triste, termina com todos nós atônitos e com uma dor aí que é impossível de cicatrizar, ainda mais conforme o grau de proximidade que se tenha com as vítimas, né? A gente aqui sente por ser do mundo do futebol, por imaginar tantas coisas que poderiam estar acontecendo em outro lugar, com outra gente, com quem nos identificamos e tudo mais. Mas, de toda forma, o futebol sul-americano termina um ano bem, bem triste, né? E quem sabe com um consolo aí para todo o continente, que é o que passou a representar a participação do glorioso Atlético Nacional no Mundial de Clubes.
Bem, e a gente falou dos verdolagas, né? O ouvinte mais atento já deve saber com quem a gente vai trocar uma ideia. Estou falando de Felipe Muñoz, El Pipe, baterista do Tres de Corazón. Tudo bom, Pipe?
Olá, amigos, como estão? Um gusto saludá-los desde Medellín, Colômbia. E faz um ano que estávamos por allá conversando com vocês. Um gusto volverlos a saludar.
Bem, Pipe, a gente agradece mais uma vez a tua presença e a gente avisa aos ouvintes que o papo vai ser um pouco curto, já que o Felipe está se preparando para viajar para o Japão, justamente acompanhando o Nacional de Medellín para a disputa do Mundial de Clubes. Pipe, aqui no Brasil, muita gente ficou surpresa com a recepção e a solidariedade do povo colombiano e principalmente o povo paisa, né? Aí tanto da cidade de Medellín quanto da província de Antioquia. E eu queria que você falasse um pouco como foi a organização desse evento em memória à delegação da Chapecoense em tão pouco tempo. Você que participou, inclusive foi uma das pessoas que entregou homenagem aos dirigentes do clube catarinense.
Bueno, realmente no hubo mucho que pensar ni mucho que planear. Todo fue muy espontáneo y obviamente tenía como único propósito rendir homenaje al plantel de Chapecoense y a sus allegados que venían en ese vuelo. Obviamente teníamos que ser partidarios de respetar la memoria de ellos y por eso se organizó este homenaje entre el club, entre la alcaldía y entre nosotros, que por fortuna todo el mundo pudo ver y que honró de una manera muy especial al plantel de Chapecoense y que bueno, que nos pudo dar la posibilidad de demostrar internacionalmente todos los sentimientos de solidaridad y de hermandad que son necesarios en el fútbol, pero pues que lastimosamente no son tan usuales.
Certo, Felipe, aquí es Gabriel. Una cosa, mucho ya se habló sobre todo o comprometimento, dedicação, carinho dedicados pelos colombianos, não só ao plantel e aos todos os falecidos no acidente, como também aos brasileiros que continuaram no país para acompanhar os feridos, para, no caso dos jornalistas, continuar fazendo reportagens e acompanhar diversas notícias que saíam primeiro na Colômbia, em Medellín. E, enfim, muito já se mostrou de gratidão e de não só de uma grata surpresa com o tamanho da importância que, do jeito que se trabalhou todo o momento, como também por uma questão de consideração humana. Mas poucos falaram, e eu queria saber o que você pensa desse aspecto, das motivações, né, do povo colombiano para ir tanta gente para a rua, assim, né, porque além dos 40 mil que estavam dentro do estádio Atanasio Girardot, dava para perceber que tinha muita gente fora do estádio, e a gente acabou de ver, tem um processo de paz que também é marcado pelas roupas brancas na rua, como a gente viu tanto nas cerimônias de homenagem à Chapecoense. Você diria que esse processo de paz tão desejado pelas pessoas também influenciou no clima, em todas as ações que se dedicaram ao plantel da Chapecoense?
Bueno, yo creo que las motivaciones y la razón por la que tanta gente se volcó a este homenaje es porque creo que somos un pueblo bastante golpeado por este tipo de cosas, no necesariamente tragedias de esta índole, sino tragedias, bueno, incluso naturales, pero también tragedias que tienen que ver con la violencia de nuestro país y nuestra sociedad. Entonces, algo importante que surge de todo eso es que ya no somos un pueblo indiferente, o no es que ya no lo seamos, sino que cada vez somos menos indiferentes ante lo que nos golpea, y por esa razón fue importante que hubieran 43 mil personas adentro y otras 50 o 60 mil afuera. Entonces, bueno, muy orgullosos de lo que pudimos lograr, y bueno, espero que ustedes desde Brasil hayan sentido toda nuestra invitación a la hermandad.
Hola Felipe, boa noite, un gusto hablar con você. Eu queria que você falasse um pouco da torcida do Verdolaga que viajará para o Japão, né? Qual que é a probabilidade de... Quantas pessoas vocês devem levar ao Japão? Como tem sido essa movimentação do Los del Sur para essa viagem ao Japão? E quais são os seus sentimentos para esse grande certame internacional?
Hola, un saludo, ¿cómo estás? Bueno, sí, realmente desde ayer, antier, hoy, mañana y el domingo vamos a estar saliendo muchas personas para Japón. Yo calculo que vamos a ser alrededor de 2.500 o 3.000 personas, muchas desde Colombia, muchas otras desde Estados Unidos, desde Europa. Estamos muy contentos y expectantes de poder disfrutar la posibilidad de ser campeones del mundo y, bueno, orgullosos de poder estar ahí en nombre de todo América, y esperando que ustedes desde Brasil nos apoyen, que ustedes sean una parte más de la torcida de Atlético Nacional en el mundo.
Não, com certeza, Felipe. Aqui no Brasil, todo mundo está torcendo por esse título do Nacional de Medellín. Acredito que mais de 200 milhões de brasileiros estão esperando pelo campeonato de vocês.
A gente pode te dizer, Felipe, que pelos motivos menos desejáveis possíveis, né? Mas é a primeira vez praticamente que eu vejo na vida uma torcida aberta pelo time sul-americano num Mundial Interclubes em relação ao time europeu, assim, sem divisão de simpatias. E olha que a gente tem um fenômeno aqui de cada vez mais pessoas se declararem primeiro torcedoras de clubes da Europa e depois do Brasil, ou pelo menos 50% cada. Mas agora, dessa vez, ficou toda a torcida, vai ficar aqui no continente mesmo, e isso já é um acontecimento excepcional também para o momento, né?
E queria falar também, né, que essa tragédia talvez tenha tido a grande conquista, né, do Nacional de Medellín, talvez tenha sido a união dos povos do Brasil e da Colômbia. E isso a gente também observou nas arquibancadas do Atanásio Girardot, né, que estavam presentes também torcedores do Independiente Medellín. Então também passa um recado em relação ao combate à violência, né? A gente viu lá uma faixa do barrismo social. Eu queria que você comentasse um pouco as ações que vocês têm em conjunto com os rivais da cidade para justamente diminuir a violência nos espetáculos esportivos.
Sim, realmente foi importante que no dia do homenagem hayan estado presentes los hinchas de Independiente Medellín. Fue un gesto de unión que tuvimos y de olvidar las diferencias entre nosotros, todo en nombre del homenaje a Chapecoense, y bueno, yo creo que es importante. También vi por televisión que muchas de las torcidas brasileras se juntaron para hacer un homenaje. De eso también me pareció algo importante y creo que es un ejemplo en el mundo entero que podamos olvidar las diferencias para preocuparnos por lo realmente importante, que en este caso es rendir un homenaje a la gente que pues, tiene que partir de este mundo de manera lamentable e inexplicable. Entonces, sí, acá pudimos hacerlo. Es realmente una convicción este tipo de actitudes en las que no excluimos ni discriminamos a nadie, y bueno, que es importante que esto se haya conocido en Brasil y que también haya servido de ejemplo.
Sí, también achei un lado bonito ahí das homenagens, esa unidad entre torcidas aquí no Brasil, na Colômbia. Claro que ficou evidente que o exemplo veio da Colômbia, né? A gente vai se perguntar por un bom tempo ainda se, em caso inverso, teríamos tido uma atitude tão bonita aqui, a partir daqui do Brasil. Mas independente disso, falando do futebol agora mesmo, dentro de campo, qual é a sua expectativa para o campeonato, para o Mundial? Vocês acham que dá para chegar na final e bater o Real Madrid, ou isso é, na Colômbia, é visto como quase um milagre?
Bueno, realmente es fútbol, son 11 contra 11, y aunque ellos están armados de superestrellas, pues nosotros vamos con un corazón grande que ya se demostró al conquistar la Copa Libertadores, al llegar a la final de la Suramericana, y para que nos ganen ahí en la cancha, pues van a tener que matarnos, como se dice normalmente, y bueno, estamos ante la posibilidad de ser campeones del mundo, pero primero hay que ganar el primer partido, entonces primero estamos pensando en ese partido y luego disputar la final contra Real Madrid, ojalá así sea, y bueno, ojalá traer esa Copa de Japón para compartirla con toda Latinoamérica.
Pipe, o Nacional de Medellín no momento se encontra dividido também com a disputa do torneio Finalização na Colômbia, né? Chegou à semifinal e empatou com o Santa Fé em Bogotá e joga nesse domingo, enquanto que boa parte do elenco vai estar viajando para o Japão. Eu queria que você comentasse essa questão do calendário na Colômbia, que sempre acontece esse tipo de coisa, né? Os times, eles acabam tendo muitas vezes que jogar no mesmo dia por duas competições distintas e daí ter que optar entre uma ou outra.
Sí, efectivamente, el domingo vamos a estar jugando el paso a la final del torneo local. Vamos a jugar con nuestro cuarto equipo prácticamente, con los juveniles. Prácticamente sería un plantel de jugadores sub-20. Si llegáramos a pasar a la final sería una hazaña. Y si ganáramos la final del torneo colombiano con estos muchachos sería una hazaña todavía más grande. Creo que la final sería cuando estemos jugando la final del Mundial de Clubes, jugaríamos la final del torneo colombiano y bueno, sería toda una situación maravillosa en la sola posibilidad de pensar que ganemos dos torneos el mismo día. Es una cosa increíble, que ojalá nos pasara y ojalá pudiéramos vivir como torcedores de Atlético Nacional.
Pipe, falar um pouco do time do Atlético Nacional que chega a esse Mundial, né? Depois da Libertadores, vocês perderam três jogadores muito importantes, a meu ver, né? Principalmente os volantes, né? O Sebastián Pérez, que foi pro Boca, o Alexander Mejía, que foi pro futebol mexicano, e o Marlos Moreno, que foi pra Europa. Como que o Reinaldo Rueda remontou esse meio campo? Quem são as novas figuras que começarão o Mundial nesse meio campo? E você fizesse um breve resumo de como foi o time no campeonato colombiano e na sul-americana até essa decisão.
Bueno, sí, en reemplazo de Sebastián Pérez vino un jugador que estaba jugando en el Tolima, él se llama Mateus Uribe. Juega algunas veces de lateral, otras veces juega de volante de marca, lo está haciendo bastante bien. Adelante con la partida de Marlos Moreno, digamos que no vino nadie a reemplazarlo, también se había ido Copete para el fútbol brasilero, vino un delantero argentino, Ezequiel Rescaldani, que ahora juega un poco más de media punta, todavía no ha empezado a hacer muchos goles, pero está demostrando su esfuerzo, y bueno, digamos que con esta nómina, digamos que el técnico ha podido encontrar la manera de que esto sea un plantel en el que los jugadores se adaptan a su forma de juego y entonces todos terminan por servir y por ser figuras.
Y bom, depois que o Atlético Nacional voltar do Japão, Felipe, qual que é a tendência para o ano que vem? Vai ter muito jogador sendo negociado, vendido, ou a maioria vai ficar e o time que vai jogar no ano que vem vai ser mais ou menos o mesmo de agora?
Pues, hasta el momento no se sabe mucho de las negociaciones que puedan haber al respecto, porque hay jugadores que tienen contrato por 2 o 3 años. Lo más seguro es que después del Mundial de Clubes algunos se vayan a ir, pero pues bueno, no podríamos saberlo sino hasta la semana entrante. Esperamos conformar una buena nómina porque finalmente el año entrante volvemos a tener Copa Libertadores y volvemos a disputar cosas importantes, como la Recopa, por ejemplo, contra Chapecoense. Entonces esperemos que no se desarme el plantel, sino que al contrario siga igual o se refuerce.
Bem, Pipe, a gente agradece o seu tempo e a sua disponibilidade, mais uma vez conversando aqui com nós. E a última pergunta que eu te faço, e também já encaminhando para chamar o último lançamento do Tres de Corazón, é em relação aos 15 anos de carreira da banda e o que vocês têm planejado para o ano que vem, quando se completa, né, essa efeméride de 15 anos de carreira.
Sí, estamos cumpliendo 15 años desde ese próximo mes de enero. Vamos a cumplir 15 años de carrera. Esperamos viajar a Brasil, Argentina, Uruguay, México, España, Perú, todos los países que hemos ido y de donde nos escriben. Y bueno, estamos haciendo un disco doble donde vamos a tener muchas canciones nuevas, algunas canciones viejas, pero con arreglos y algunas, una producción un poco mejor. Y además muchos covers que vamos a tener ahí de la música con la que crecimos. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en nuestros 15 años y ojalá que cuando lo tengamos podamos difundir nuestras canciones con ustedes.
Claro. E a gente vai encerrar essa entrevista com o Pipe ouvindo a canção Tempo Perdido, que fez parte da trilha sonora do filme Destinos, lançado esse ano. E eu queria que você comentasse rapidamente também como foi essa sensação de fazer parte de uma banda sonora, né? Ver a sua música sendo tocada no cinema.
Sim, sí, uma canção que hicimos para a banda sonora é Tempo Perdido. Realmente a película depois cambiou de nome e se chamou Destinos. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la canción, que sí se llama Tiempo Perdido, una película muy bonita del director colombiano Alex Giraldo, y bueno, contentos de poder aportar al cine colombiano. Es la segunda vez que hacemos una canción para una película, para el mismo director, y bueno, ojalá la puedan disfrutar y la puedan poner ahí y mirar desde YouTube o desde las plataformas digitales, la puedan descargar y escuchar.
Bem, agradecemos novamente e também peço que você mande um saludo para o Jorge, para o Sebastian e para o Julio. porque estamos sempre aqui torcendo pelo sucesso tanto da banda quanto dos clubes de Medellín.
Gracias, un abrazo para todos ustedes. Les voy a dar su saludo a mis compañeros Sebas, Jorge y Julio. Espero que nos veamos pronto, amigos. Un abrazo muy grande.
Forte abraço. Tchau, tchau. Então vamos ouvir aí, né, o último lançamento do Tres de Corazón, Tempo Perdido, trilha sonora do filme Destinos, lançado esse ano. E depois voltamos para falar um pouco mais do futebol sul-americano.
Como navegantes, luchadores en el mar, nadamos como peces que vienen y van. Sin memoria, con pasado y sin importar que en cualquier momento dejamos de respirar. Nada llega, pero de repente llega y no sabes qué hacer. Te quedas bajo el puente viendo la lluvia caer. Hay que aprender a perder tanto.
Sweat.
Bem, e falando no campeonato colombiano, né, a gente falou com o Pipe, nessa última quarta-feira o Nacional de Medellín visitou o Independiente Santa Fé na capital da Colômbia e trouxe um empate de um gol lá para Antioquia. O segundo jogo vai ser nesse domingo, às 10 da noite, horário do Brasil, quando, que nem o Pipe falou, o quarto time do Nacional de Medellín recebe os Cardenales no Atanasio Girardot. No outro lado, o Atlético Bucaramanga conseguiu uma importante vitória sobre o Tolima, o Atlético Bucaramanga, que voltou esse ano, né, a elite do futebol colombiano.
Ficou um pouco mais generosa também, né, com 20 clubes. Deu uma inflada recente aí na primeira divisão.
E teve gol uruguaio, né? O gol uruguaio e armênio, já que o Mauro Guegovzian...
Jogou na Aliança Lima.
Jogou na Aliança Lima, o Ricardo Fernandes detestava ele, nosso correspondente lá em Lima. Fez o único gol no estádio Álvaro Gomes, lá em Florida Blanca. Esse que é um duelo regional, né? Dois times muito próximos ali na região das florestas colombianas, e pode chegar à final do campeonato colombiano.
Mas a gente até abordou na entrevista, né, sobre o calendário colombiano, lembra muito o futebol brasileiro dos anos 90. Né?
Bom, certamente.
Não, América do Sul ainda pecando por alguns vícios de dirigentes e federações que realmente deixam o futebol daqui um passinho atrás do europeu e toda que já tem todo o seu potentado econômico para dar dor de cabeça o suficiente, né? Esse seria inclusive um motivo maior ainda para você ter um calendário e uma estrutura, vamos dizer assim, né, um organograma mais cristalino do futebol continental, até como uma questão de autodefesa mesmo, não como copiar um modelo de ninguém, pelo contrário, por uma questão de autopreservação mesmo, de você permitir que o Nacional viaje para o Japão na melhor condição possível para tentar conquistar o título mundial, inclusive, até porque já vai ficando no tempo a última vez que o sul-americano levou, que foi o Corinthians em 2012. E tá ficando cada vez mais menos frequente o time sul-americano ganhar o título, numa situação sempre de baixo favoritismo, né, ao contrário do que a gente acostumou a ver. Enfim, isso aí a gente dá um pouco de risada porque é o que resta, né? Mas é lamentável não terem pré-entabulado um calendário ali que permitisse o filiado da Federação Colombiana viajar tranquilo para o Japão, né?
Fala de sensibilidade, né? Teve muito tempo da Libertadores até aqui para dar uma ajustada no calendário e o Atlético Nacional não precisar jogar com o sub-20 uma semifinal de campeonato contra um rival, né, contra o Santa Fé, que é um time importante também de Bogotá, né? Mas falando um pouco da final do Atlético Nacional, a gente pode até falar depois, mas eu acho que o Atlético Nacional foge um pouco do estilo dos últimos campeões sul-americanos. São times que foram para o Japão e para Marrocos também, né, anteriormente, em uma condição de franco atirador, né, esperando mais os times europeus numa forma de buscar um contra-ataque. Eu acho que o Atlético Nacional é um time que joga mais bola, né? Que põe a bola mais no chão, que tá mais identificado com o futebol sul-americano. Então vai ser, acho, muito interessante jogar. Acho que vai jogar pau a pau com o Real Madrid numa eventual final.
Sim, eu ia perguntar pra vocês o que vocês acham. Vamos entrar logo na discussão então, mas sim, eu acho que vai dar jogo mesmo. Até porque o Real Madrid tá num piloto automático de time de galácticos que tá sempre nas cabeças, então vai lá, ganha a Liga dos Campeões, tá, chega em segundo ou primeiro do Campeonato Nacional, mas
não passa apuro na temporada.
É, mas não, não joga um futebol que, nossa, os caras estão voando, o time tá perfeito. Não, um time muito bom, que tem grandes estrelas, que podem estar num dia brilhante e arrebentar com você e pronto, tudo bem.
A diferença é que tem mais jogadores com capacidade de decisão. Sim. Talvez essa seja a grande diferença.
Mas não parece um conjunto avassalador demais, assim.
Enquanto que o Nacional, justamente, a força reside no conjunto. Porque mesmo com as baixas, como a gente citou, ainda é uma equipe competitiva, chegando, inclusive, nas duas finais continentais do ano. E revelando jogadores também, né?
Mantendo um fluxo ali de atletas que vão se trocando, vão se substituindo aos poucos, mantendo um nível legal. Até acho que a força do time é coletiva. Tem um sistema aí que há anos funciona muito bem, com variação de um repertório rico de jogo mesmo, mas tem a individualidade também, né? Tem bons jogadores no plano individual também que podem ter um dia especial, aí podem se destacar bastante nesse duelo.
E arrisco dizer que, animicamente, o Nacional ele vai mais bem preparado pro Japão. Eu acho que tudo isso que aconteceu nos últimos dias deu uma força, né? Deu uma maior coesão para os jogadores, até mesmo pensando na própria profissão, no que eles estão representando. E porque não é brincadeira, eles estão representando atualmente mais do que a Colômbia. Estão levando, e sem peso, essa questão. Eles ganharam esse apoio, mas não tem responsabilidade nenhuma também.
Ninguém está achando que... Ninguém deixou de pensar que o Real Madrid é o favorito ainda, né?
Sim.
E é isso mesmo, tem um cenário que se desenha factível para o time tentar surpreender mesmo, e é pelo que vamos torcer aí, sem a mínima cerimônia em falar aqui nos microfones. Sim, e também a gente já ia, né? A gente gostaria, a gente ia torcer para...
A gente é militante aqui
já
também.
Já estamos aqui na militância faz tempo, mas
torceria
agora...
para o Nacional de Medellín, assim como a gente torceu para o River ano passado, para o São Lourenço no retrasado.
Mas agora o jogo tem uma carga única na história do futebol inteiro, praticamente, também, né? Que é uma coisa forte mesmo, que pode virar um combustível aí.
Mas eles têm uma semifinal que pode ser perigosa, né?
Também, né?
Também, não pode desconsiderar isso,
A gente sempre faz essa projeção da final, mas, claro, acontecem tropeços, como Internacional e Mazembe, Atlético Mineiro e Raja Casablanca, e o Nacional de Medellín aguarda o vencedor de Kashima Antlers, que passou da fase preliminar, né? É o campeão local.
Jogou contra o Auckland City.
O Auckland City, que é... batata, né? Sempre vai ao Auckland City. Só em 2014 que ele surpreendeu, né? Acabou chegando à semifinal, se eu não me engano, bateu o América do México na fase anterior. Que o América do México, que é o representante da CONCACAF.
México, né? Que sempre é o mexicano.
Tirando o Saprissa em 2005.
Saprissa foi uma vez contra, é verdade.
Mas volta e meia é um mexicano. E o Nacional de Medellín espera o Kashima Antlers ou o Malemadi Sundowns, surpresa sul-africana, né? A África do Sul não conquistava o título continental desde os anos 90 e volta a enviar um representante, que é uma das ligas mais organizadas do continente.
E um dos maiores nomes de time no mundo inteiro, esse Mamelodi.
Inclusive é inspirado no futebol brasileiro, o uniforme é verde e amarelo.
Futebol africano... uma pena, né, não ter um pouco mais de estrutura para fortalecer umas duas, três ligas ali pelo menos, né, que a gente podia ver coisas mais, clubes mais fortes aí no cenário global. Então nunca é bom desprezar um time africano, mas eu acho que o Atlético Nacional vai mostrar bala na agulha para passar a semifinal até com alguma margem de segurança.
De acordo. E voltando, né, aos campeonatos nacionais, a gente citou, falou de calendário desorganizado, acho que ninguém supera a Federação Peruana nesse aspecto, já que a Alianza Lima conquistou um título simbólico, mas não foi para a final, né? A final vai ser disputada novamente entre o Sporting Cristal e o Melgar, foram repetindo a final de 2015, e pode ser a chance dos cerveceiros se vingarem da equipe de Arequipa, né?
A final do ano passado foi muito emocionante, né? Terminou com o título do Melgar, né? Depois de 25
mais,
anos.
Mais de 30
né?
anos.
No ano de centenário, 80, né?
No ano de centenário também.
E um gol no último minuto, um jogo, um 3-2, daqueles bem dignos de uma grande final mesmo, né? Podia passar na televisão essas finais, pelo menos, ainda mais nessa época do ano que tem amigos do Nenê contra amigos do Romário saindo pelo ladrão na televisão, né? Podia pegar umas finais aí de campeonatos nacionais.
Mas o Sport Cristal, que é o time dos grandes, dos três grandes limenhos, é o, de longe, o mais bem organizado já há muito tempo. Está aproveitando para tirar a desvantagem histórica contra o Universitário e a Aliança, que vivem fases institucionais muito deprimentes.
As semifinais teve a presença do Universitário de Desportes, que também está sempre nas cabeças. E teve a surpresa que foi a volta do Deportivo Municipal, equipe tradicional também da capital, que chegou à semifinal e acabou sendo batida pelo Sporting Cristal. Se o Melgar está em busca do bicampeonato, a Católica confirmou ontem, a última rodada do campeonato chileno foi nessa quinta-feira. A Universidade de Chile joga hoje e o Everton contra o Huachipato, e Everton e Antofagasta jogam amanhã, todos os demais times encerraram a sua participação ontem, que confirmou o primeiro bicampeonato da Universidade Católica, né? Ela que nunca havia conquistado dois títulos em sequência, e que coroa, né, essa campanha com a confirmação do Nicolas Castillo como um jogador de elite, né, um jogador que está pronto pro futebol profissional.
Tem sido convocado, né?
Tem sido convocado para a seleção chilena, e principalmente o retorno do Diego Bonanotte, né, que finalmente consegue mais um título na sua carreira.
Ele começou muito bem no River, e depois teve aquele terrível acidente, né, onde morreram alguns amigos, e afetou muito a carreira dele. Depois ele ficou um bom tempo no Málaga, encostado, não jogou muito lá no sul da Espanha, e agora reencontrando seu bom futebol no baixinho Bonanotte lá no Chile.
E confirmou também, né, que o Deportes Iquique classificou-se a Libertadores, vai ser o terceiro ou quarto representante chileno. Agora já, me desculpem, a gente se perde já.
Agora nessa... já larguei mão, chegar em janeiro eu vejo quantos times estão na Libertadores.
Nessa loteria aí da Libertadores.
E Iquique, que é a cidade importante portuária do norte, né?
Fazia parte do Peru, né, antigamente.
Mas tem bastante aporte financeiro, né? Devido ao setor portuário, né?
Sim,
o escoamento de minérios é principalmente do Porto de Iquique.
Do Porto de Iquique, muito importante estrategicamente, assim como Antofagasta, que fazia parte da Bolívia. Já a Copa Argentina vai ser decidida na semana que vem, enquanto que o campeonato se estende até o final do primeiro semestre de 2017, com a final entre River Plate e Rosário Central.
Vale
essa
muito,
sim, é a última vaga em disputa na Argentina, já que as demais foram pela temporada passada, né, que se encerrou no primeiro semestre desse ano. E o River, que além do jogo contra o Rosário, de muita importância, também tem o Super Clássico nesse final de semana.
O River, que o Galhardo novamente chegando em outra final, depois de passar um momento conturbado no primeiro semestre, voltando a tendo que remontar uma equipe, e volta a uma final. E pelo outro lado, o Central também, que depois da Libertadores teve muita pressão, o Tchatcho Koldé quase deixou a equipe, deixou escapar um clássico também no último minuto, contra o Newell's, gol do Max Rodrigues.
Uma invencibilidade preciosa, né, que vinha acumulada de 10 jogos sem derrota para o Newell's, né, ou chegou, não chegou ao décimo?
Eu não sei se chegou ao décimo, mas em termos de anos, né, até por conta do tempo que o Rosário Central passou na segunda divisão, eram quase 10 anos sem uma vitória,
sim,
leprosa.
Talvez fossem menos jogos, uns 8, mas assim, uma sequência muito boa.
Né? Que teve muitos empates também no meio, né? Mas desde a volta do Rosário Central à primeira divisão, o Newell's não havia ganhado, e a maioria dos confrontos tinham sido vitórias canárias.
Uma Copa Argentina, essa que foi a mais importante, né, desde o seu começo.
Sim.
Devido à vaga para Libertadores.
A vaga, e até que foi confirmada agora, a vaga direta.
Vaga, né, direta.
Outras edições tiveram vaga para Libertadores, mas concomitante a disputa do campeonato, então meio se diluía, mas essa realmente para muitos times era a última chance de chegar a Libertadores, e agora confirmado na fase de grupos.
O Central que vai ter a revanche, vai perder uma final vergonhosa para o Boca.
No mesmo estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, a final vai ser disputada nessa quinta-feira, dia 15 de dezembro, a partir das 9h10, horário argentino, ou seja, 10h10 no Brasil.
E pro Central vale demais.
Mais uma vez, passem na TV, por favor.
Nesse caso, pelo menos, a gente tem o YouTube, né?
Sim.
Ainda a Copa Argentina é transmitida pelo canal do Futebol para Todos.
Central, que o Macri, que continue fracassando aí na gestão do país, completou o primeiro ano dele sob péssima avaliação geral, e que continue sob péssima avaliação geral, né? Só pelo motivo do Futebol para Todos já temos motivo para defender o seu um golpe lá na Argentina e tudo bem também. Né?
Mas o Central que não é campeão nacional desde os anos
80. Desde 86, se eu não me engano, 86 ou 87, não lembro o ano com certeza, mas foi quando voltou a primeira divisão, aquela equipe que tinha...
O Negro Palma, né?
O Negro Palma, sim. É. Omar Negro Palma, grande destaque daquele time do Rosário Central. E o Paton Balsa tinha voltado.
87,
isso. 87, né? Isso.
Muito tempo do Central sem título, né? Uma camisa pesadíssima, a torcida.
E você vê que é um time que tá na pegada de buscar esse troféu mesmo. Dá pra ver como o time, com a revolta que foi aquela derrota pro Boca, muito injusta mesmo, porque o Rosário Central jogou bem aquela final especificamente, jogou bem, merecia um resultado diferente. E tem jogado bem todos os campeonatos de que participa, né? Então tá faltando essa taça aí pra referendar uma volta aos grandes, que como é grande o Rosário Central, mas falta esse título aí. Por exemplo, nós aqui da mesa nunca vimos o Rosário ganhar um torneio dentro do seu país, né? Vimos uma Comebol heróica, mas ficou nisso. E acho que é um time que precisa de um campeonato aí de expressão pra referendar de vez o seu... A sua reconstrução.
É o seu bom momento, né? E falando, né, do Super Clássico, vai ser disputado nesse domingo, às 17 horas locais, ou seja, 18 horas no Brasil. O Boca é o atual vice-líder, está a 2 pontos do Estudiantes, que sofreu seu primeiro revés há 2 rodadas atrás. Estava invicto até então, mas segue na liderança com 27 pontos. E completam, né, os 4 primeiros colocados, o São Lourenço e o Newell's Old Boys.
O Boca que ganhou do Racing, né, o clássico do último domingo, 4-2, uma grande atuação do Fernando Gago, depois daquela lesão no tendão de Aquiles, voltou muito bem. E ficar de olho no rendimento do Gago, já que a seleção argentina também não consegue encontrar um bom funcionamento de meio campo, falta talento, né, nesse setor. E o Gago, discutivelmente, dessa geração, é um jogador... dos mais talentosos, que sofreu muito com lesões na carreira, mas pode voltar para a seleção e assumir um posto ali no meio campo da seleção.
Eu queria destacar também um vídeo que circulou bastante aí na internet dos mais fanáticos brasileiros por futebol, da torcida do Rosário Central indo no Gigante de Arrojito, fazendo um alento, né? Uma manifestação fora de dia de jogo para apoiar seu time aí rumo a esses momentos finais aí da temporada e essa decisão contra o River Plate. E aquela coisa, né, aquela cena que as pessoas dão conta de que simplesmente roubaram da gente sem colocar nada de bom no lugar, simplesmente como para ampliar, se não, o controle social dentro dos estádios, o controle militarizado da vida, que o Brasil é uma sociedade excessivamente militarizada, e isso... se reflete até no jeito na opinião pública, no jeito de analisar problemas prosaicos do dia a dia, acha que tudo é polícia, 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 e isso simplesmente acabou com a arquibancada aqui em São Paulo, e as pessoas se dão conta, né? Você vai ver esse vídeo da torcida do Rosário Central e percebe que o que vendem pra gente como espetáculo é um simulacro que vive do passado, mas não entrega uma outra coisa que não corrobora com o passado, né? Vende um imaginário, até nas propagandas, você vê que sempre tem bandeira e fumaça nas propagandas do Visa, do Santander, mas na hora que a gente chega lá no estádio não tem porra nenhuma, e agora a gente vê esse vídeo aí, cada vez mais gente vendo essas manifestações pelo continente e começando a se perguntar o que a gente quer da vida aí com esse futebol higienizado e cada vez mais assético. Um vídeo que fez eu... reafirmar pra mim mesmo, mais uma vez, que ano que vem é ano de ver futebol no sofá mesmo, que eu não aguento mais ficar sendo proibido de tudo em estádio, não.
E, por outro lado, né, a nota triste na semana do futebol argentino foi na partida pela B Nacional, entre o Almagro e o Atlético Paraná, no qual a equipe de Entre Rios vencia por 1-0, a equipe da Grande Buenos Aires de visitante. E a torcida do Almagro começou a provocar distúrbios por conta da situação, e a polícia pediu para um dos referentes do elenco tricolor, o Franco Quiroz, para que acalmasse a torcida local, e o próprio Franco Quiroz recebeu uma bala de borracha na cabeça da própria polícia que tinha solicitado para que ele fizesse esse papel de intermediador. E a denúncia do Clube Atlético Almagro é que também tinha pagado para a comissaria mais próxima por 100 policiais, como define o APREVID, e a comissaria enviou menos da metade dos homens, ou seja, pagou por menos.
Sim. E os males do futebol argentino se repetem todo final de semana. Teve o caso também no Argentino B, né, do time que, pô, agora esqueci o nome dos times envolvidos, times que eu honestamente não conhecia, mas de baterem no juiz lá, valia um acesso na terceira divisão, né, do Argentino C pro B, se não me engano. Que
é do B pro A.
Do B pro A, que é uma equivalente à quarta e terceira divisão.
Isso,
no cômputo geral. E aí bateram no juiz, um bochorno daqueles também.
O sindicato dos árbitros ameaçaram no cancelar o Superclássico devido a esse fato.
O técnico do Olimpo, que agora não é o Ricardo Zielinski.
Não, o Zielinski está no Racing.
O técnico do Olimpo agora acabou de pedir demissão e explicou os motivos da demissão. Disse que a relação com a Barra era um negócio surreal. Os caras indo no treino, ficar no campo fumando maconha e querendo dar o treino junto com o técnico, mandando no time como se fosse uma máfia mesmo ali da quebrada, que manda em tudo e acabou, sabe? Umas coisas que a gente nem mesmo em países mais limitados economicamente, menos desenvolvidos que a Argentina, a gente ouve essas histórias. E na Argentina tá um desvario no futebol que tá difícil também de defender algumas coisas.
E só confirmando, Gabri, as equipes envolvidas, né, era o Sarmiento de Ayacucho contra o San Siena. Isso pelo torneio federal.
Foi a turma do San Siena que desceu a lenha.
Deu uma paliça lá no árbitro. Mas e uma coisa que eu queria colocar em destaque também brevemente, ainda no comentando sobre o futebol argentino, foi a atitude, né, da torcida do Independiente, que após a derrota no clássico de Avellaneda, daí na rodada seguinte recebia o River Plate, e eles apuparam, né, todos os jogadores do plantel, mas deram todo o respaldo ao Gabriel Milito, atual treinador e ídolo do clube. Então, mostrando uma situação que talvez a gente possa ver brevemente aqui no Brasil, já que o Rogério Ceni assumiu o São Paulo, né? Então, inverte um pouco a cultura do futebol de achar que o treinador é o culpado e não os jogadores.
Será que veremos o Rogério Ceni superar mais uma vez as expectativas de mandonismo que ele consegue ter no São Paulo Futebol Clube? É a pergunta que veremos no ano que vem, se é respondido ou não.
E também só ainda no Federal B também, o San Siena, que acabou avançando, porque ganhou os dois jogos por 2-1. Então acho que foi o pessoal do Sarmiento que foi para cima do árbitro, e o San Siena que joga contra o Herminal, por um dos acessos à Federal A. E é curioso, né? Porque eles dividem, são quatro acessos em disputa, mas todos regionalizados, né? Agora, cruzando o Rio da Plata, né, a gente vai para o Uruguai, já que está sendo disputado o torneio Transición, porque o Uruguai voltará ao calendário solar, né, vai abandonar o malfadado calendário europeu. Então joga um torneio de transição para que o ano que vem a temporada seja anual. E na última rodada, o Nacional venceu o Juventude de Las Piedras, e por conta também de ter ganho os pontos do clássico que foi suspendido, está a um ponto de consagrar-se campeão uruguaio, enquanto que o Wanderers torce para um tropeço dos tricolores, mas tem que fazer a sua parte vencendo o Rampla Juniors. Os três jogos, né, que envolvem os clubes que estão na parte de cima da tabela, porque ainda também tem vaga para a Sul-Americana em disputa, serão jogados esse domingo às 18 horas locais, o mesmo horário do Brasil. Danúbio contra Liverpool, Rampla contra Wanderers e Nacional contra Boston River. E o Boston River, que estreou na primeira divisão esse ano, faz uma campanha surpreendente e pode se classificar para a Sul-Americana, caso vença o Nacional e o Liverpool não ganhe do Danúbio.
Liverpool, que veio da segunda divisão depois
também,
de uma história muito tradicional, passou um tempo aí, um perrenguinho na segunda divisão, já voltou e já voltou, né, aprumando uma campanha interessante aí, que pode gerar uma classificação para a Copa. Mas o que se destaca aí um pouco, primeiro grande, o Anders, do nosso amigo Diego Atmer, que inclusive visitou o Brasil recentemente, nos apresentou boa parte aí da história do clube no ano passado, quando estivemos de visita. Mas, para além disso, fica mais uma vez o Nacional à frente do Peñarol, que tem sido frequente aí nas últimas 3, 4 temporadas, depois daquele sucesso do Peñarol, que chegou numa final de Libertadores e chegou a ter um momento positivo e tudo mais. O Nacional se mostra mais regular ali ao longo dos anos, tanto nas participações copeiras, né, sempre chegando mais, como ganhando mais campeonatos locais também.
E indo para o Equador, agora no norte do continente, o Barcelona de Guayaquil confirmou, né, o bicampeonato, ganhou o torneio do primeiro semestre, agora ganhou do segundo, então não haverá final do campeonato equatoriano, já que a equipe de Guayaquil se tornou bicampeã.
Revertendo uma hegemonia de 3, 4 temporadas do Emelec, do seu rival, né, lá de Guayaquil, então...
Importante. O Meleque, que foi o vice nesse torneio, e no torneio passado também. Então, vice-campeão nos dois.
Bom, e mostrando aí uma volta do cetro do futebol equatoriano para Guayaquil, né? Depois dos anos de muita glória da LDU, os times de Guayaquil voltaram a ganhar, a aparecer com, especialmente o Emelec, né? Que tem mantido uma regularidade boa até no âmbito internacional. Mas ganharam vários campeonatos recentes e então dá uma voltada na hegemonia de volta. Sai de, desce para o nível do mar e fica na cidade de Guayaquil.
Que é mais tradicional,
sim,
né?
Sim, sempre foi um pouco mais forte historicamente, mas Quito também não ficava tão atrás.
E no caso de Quito, apesar do sucesso da LDU, viu-se o rebaixamento do Deportivo Quito, uma diminuição do El Nacional. Lembrando que o El Nacional tem, até pelo que o próprio nome indica, tem uma política de contratar apenas jogadores equatorianos, então muitas vezes não consegue fazer frente aos jogadores estrangeiros trazidos pelos seus rivais.
Sim, é por aí mesmo, mas aguardemos o que eles apresentarão, o interessante futebol equatoriano apresentará na Libertadores, né, que tem... Não é bom, uma coisa, um fato até outro dia impensável, né? Acabamos de ter uma final de Copa do Brasil que equatorianos marcaram os gols do jogo, né?
Sim, então, e que golaço!
Nossa, que gol inacreditável! Inclusive, o maior gol o gol de placa mais inútil da história do futebol, sim, foi feito por um equatoriano nessa quarta-feira.
Já no Paraguai, o Guarani está muito próximo de conquistar o Clausura. Afinal, não, já é o atual campeão do Clausura, enquanto que no Apertura o título ficou para a equipe do Libertad, que voltou a ganhar um título também depois de um intervalo aí, no qual tanto o Olímpia quanto o Cerro Porteño se recuperaram, e outros clubes, né, como o próprio Nacional querido, que foi finalista da Libertadores, e o Guarani também.
Grande Guarani, né, um time que tem feito bons trabalhos aí também, como costuma ser, recuperando um pouco da sua grandeza histórica, né, que pouca gente conhece. Inclusive o Corinthians teve toda uma atitude blasé e de depreciativa com o clube, e deu no que deu. Mas um clube grande que volta a se destacar, classificando para Libertadores, como a gente viu, fazendo uma grande campanha, voltando a ganhar o campeonato e... mostrando que no Paraguai existe um nível de competitividade também, né? Não é só o Cerro Porteño e o Olímpia se revezando, como a gente se acostumou a ver em certas fases da vida. Ultimamente, o título tem escapado desses dois aí frequentemente, né?
E o Guarani, até o Gabi falou de tradição, é o primeiro campeão paraguaio, né? Então não é pouca coisa, né?
E esse título, se eu não me engano, é o 12º já da história.
Sim. Agora, falando dos bolivarianos, né, vamos falar de Bolívia e Venezuela. Na Bolívia, o Bolívar depende só de 4 pontos, né, para garantir o título, ou que o The Strongest tropece. Os dois rivais passeios estão no topo da tabela com 45 e 42 pontos respectivamente, enquanto que o Jorge Wilstermann ganhou o torneio, o clausura da temporada 2015-2016. Esse é o Apertura. Já na Venezuela, o Zamora saiu na frente contra o Zulia na primeiro jogo da decisão, e a volta será nesse domingo, a partir das 17 horas, horário do Brasil, no qual a equipe da cidade de Maracaibo tentará dar a volta. Confesso que eu não me lembrava dessa equipe. Não.
Qual?
O Zulia. O Zamora já é um conhecido aqui do continente, mas o Zulia não me diz nada. Sendo bem sincero.
Não tem participado muito das últimas competições internacionais, né? Mas tem alguma trajetória no futebol local, mas que é um futebol local pulverizado, né? Não tem aqui de fora a gente acha o Táchira um pouco, geralmente, o maior, o principal clube, até porque tem a torcida mais fervorosa, mas em geral o futebol venezuelano tem as forças bem divididas, não tem muita hegemonia, né?
E o Zulia, acabei de conferir aqui, tem um título, conquistou a temporada 97-98. E no ano anterior havia sido vice-campeão, perdendo para o Caracas. Bem, encerramos essa edição final de 2016 do Conexão Sudaca. Esperamos encontrá-los no ano que vem para falar de Libertadores. Bem que a Libertadores ano que vem a gente vai falar ao longo do ano, né? Já que a competição vai ser estendida em tempo e número de equipes. E a gente também é bem crítico em relação a isso, mas a boa notícia, na minha visão pelo menos, é que não teremos mais os convidados do norte do continente.
É, já que iam convidado de má vontade, não merecem mais ser convidado mais, né? E, enfim, também ficava uma coisa esquisita, né? O México, o único país do mundo que tinha participação em duas competições continentais de duas confederações diferentes, né? Agora pelo menos se define alguma coisa aí. Acho que realmente não vai mudar muita coisa, não vai deixar muita saudade, não. É uma relação diferente com a competição, com a própria... Até a cultura futebolística não é tão parecida assim quanto se possa supor, né? Claro que tem semelhança, mas enfim, o México acabava sendo um certo bode na sala aí da Libertadores e agora... O que não justifica em nada o inchaço absurdo que tem, né? Mas, enfim, foi um grande ano aqui na Central 3, fazer sempre um prazer fazer o programa ao lado de vocês, falar do futebol sul-americano, imaginar coisas que a gente possa continuar fazendo junto, criando juntos em relação ao futebol daqui, que é menos divulgado do que merece, mas também a cultura, os acontecimentos sociais e cotidianos dos países aqui, que certamente interessam a muita gente, geram encanto em nós aqui, mas também geram encanto em cada vez mais pessoas que vão descobrindo os vizinhos, muita gente admite, falou agora nesse momento de comoção, mas não só por momentos de tragédia, né, que a gente se una por razões muito mais fraternas e permanentes, né, e é um pouquinho dessa mensagem que a gente está aqui para passar e vamos estar aqui em 2017 passando novamente e dividindo esses devaneios copeiros e peleadores com quem nos escuta.
Isso aí, Matias, uma temporada muito bacana aqui, a terceira temporada completa, né, Conexão Sudaca, né, muito orgulho de fazer parte aqui do time, e ano que vem estaremos aí com muito eu e coração, ponendo pecho.
E mandar um abraço pro nosso Léo também, que não pôde estar presente hoje. Ele que semana passada viajou para Lima, junto com o Esporte Espetacular, fazendo uma matéria justamente sobre como o Aliança Lima se reergueu após uma tragédia semelhante à da Chapecoense em 87. E também como naquela situação a ajuda veio de onde menos se esperava, no caso o Colo-Colo, né? Lembrando da rivalidade entre os dois países, mas que, na minha opinião, formou-se uma das amizades mais fortes entre as torcidas do continente, mas que agora tem um rival de peso, né? Já que os laços entre Chapecó e Medellín são muito grandes e parece que a distância entre as cidades diminuiu muito.
Exatamente, né? Que, bom, que fiquem alguns ensinamentos sobre a humanidade mesmo, de cada um de nós, que a gente pode rever, melhorar a cada momento, fazendo também com as reflexões que esses momentos acabam forçando a gente a fazer, mesmo contra a vontade, e torcer que esse tipo de sentimento se espalhe mais. E de resto, deixo alguns abraços aqui, né, para o Guilherme Miranda também, que ajudou muito. Sim. No programa esse ano, inclusive ajudando, fazendo mediações como a do próprio Pipe, com quem ele tem muita amizade, trazendo sempre convidados para o programa, para o Bruno Cururu, que deve estar na escuta aí, outro grande admirador do futebol sul-americano, Célio Bruns, ouvinte de primeira hora da Central 3, Gustavo Vidal, outro grande parceiro aí, os irmãos Piccolo,
Warwick Gomes,
grandes figuras que estão sempre dando uma moral aí para o nosso programa e captaram a mensagem logo de cara, logo que o programa apareceu na grade, e estão aí até hoje firme e forte dando uma fazendo essa preza aí com a gente.
Bem, e para encerrar o programa, a gente vai ouvir o recado aí dos nossos parceiros lá do Grajaú, Extremo Sul de São Paulo. Estamos falando do Chema Lamy, que lançou recentemente o videoclipe da música Las Calles Periféricas, com participação de Dandara, e também do DJ Alan 45 e produção do Gorflow. Então a gente bate pesado aí o som dos camaradas ali e esperamos até 2017. Hasta!
Bombardeio, volumenos, bombardeio, são soninos volumenos, chama lá me, yo, ha, cheque mate la missão.
Só por eles que não vai, mas a gente vai, só por eles que não vai, mas a gente vai, só por eles que não vai, mas a gente vai, a gente vai.
Onde vou estou, vamos subir ao máximo. Face the police. Manos de la fábrica en Sudamérica. ¿Cómo crecer? ¿Cómo vivir? Son muchas zonas urbanas de puto Shemal Ami. Don't last. Chemalami.